Deixa eu trazer aqui para o programa, então, o presidente da Farsul, Gideon Pereira. Presidente, bom dia.
Bom dia, Daniela Escola. Muita honra, muito prazer em conversar com vocês e os ouvintes da nossa querida Rádio Gaúcha.
Bom, ainda mais nesse momento exuberante aí para o agronegócio, com um crescimento expressivo, né? É, dá mesmo para projetar um trimestre ainda melhor agora para a próxima? A gente está olhando os números agora, mas olhando para frente também, né, presidente?
Eu diria, Daniela Escola, que está consolidado aquilo que nós anunciamos lá quando da abertura do arroz, da colheita do arroz em Capão do Leão, este ano, lá para fevereiro, março. Porque, na realidade, nós viemos, sim, de uma base frágil, que foi o ano passado, que tivemos uma redução na colheita da soja de 40%, algo em torno de 20% a menos na colheita de milho, e que impactou fortemente a economia do Estado, porque sabemos todos nós que o Rio Grande do Sul, aliás, como o Brasil é um país agrícola e o Rio Grande do Sul é a meca dessa agricultura brasileira, porque tudo saiu daqui do nosso Estado. E nós já anunciávamos naquele momento que, enquanto ano passado nós conseguimos colocar na economia qualquer coisa em torno de 39 bilhões de reais, este ano nós estaríamos colocando acima de 70 bilhões de reais na economia gaúcha. Mais ou menos na linha que colocou a Gisele aí, agora que eu estava ouvindo, que nós vamos ter esta circulação de riqueza ao longo do ano. Ao longo do ano, influenciando fortemente na nossa economia, sem dúvida nenhuma, porque são recursos que estão circulando, dinheiro que nós estamos trazendo de fora, porque isso tudo, basicamente, isso é Porto de Rio Grande, porque o grande PIB é da soja, e secundariamente o arroz, mas o grande PIB é da soja, e a soja vai sendo vendida ao longo do ano. E realmente tivemos uma grande convergência de fatores, que foi o fato de uma grande colheita com excelentes preços. Essa é a realidade que estamos vivenciando, e isso irriga a nossa economia, porque é mais atividade comercial, é mais venda de produtos, de automóveis, movimentação no comércio, seja lá o que for, os próprios caminhões. Nós chegamos nesse momento na safra espetacular, que nós não tínhamos caminhão. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, dizia assim, ó, não tínhamos caminhão para transportar o produto de tamanha que estava a demanda. Então, realmente, são efeitos espetaculares que acontecem na nossa economia.
A gente ouviu a indústria, e também a indústria atribui, de certa forma, o crescimento dela, em parte, é creditado ao agronegócio, porque foi justamente nessa área, né, de máquinas agrícolas, por exemplo, é um dos setores que mais cresceu no Rio Grande do Sul. E com a indústria a gente falava sobre o problema do desemprego, que infelizmente continua. Qual é a perspectiva que o senhor vê para os próximos trimestres na criação de empregos?
Olha, Rosane, a agricultura em si, ela não é uma grande geradora de emprego. Sabemos que gerador de empregos é o setor de serviços. Agora, o que que a agricultura faz? Ela fortalece justamente todas as outras atividades que vem depois dela, no sentido de aumentar, sim, porque ela também solicita serviços e de outros empreendimentos. A exemplo da indústria química, a exemplo da indústria de fertilizantes, a exemplo da indústria de caminhões. Outro dia eu conversando com um CEO de uma grande empresa, a maior aqui do Rio Grande do Sul, eu perguntava para ele, isso lá em fevereiro, tu tem carroceria de caminhão para me entregar? Disse, olha, lá para junho, eu juro, olha, isso lá em fevereiro. Eu digo, por quê? Por causa do agronegócio. Então vai repercutir lá na indústria, e não é só nessas indústrias, não, também indústria de caminhões, vejam bem. Então, as próprias indústrias de caminhonetes, tanto é que entramos num momento que faltou tudo no mercado. Hoje, se o produtor quiser comprar um trator, ele não tem a pronta entrega. Se ele quiser uma colheitadeira, ele não tem a pronta entrega. Uma semeadeira, da mesma maneira. Então, isto está fortalecendo e irrigando. Então, na nossa percepção, ao longo do ano, em que os produtos vão sendo comercializados, porque ainda temos esse produto fortemente estocado nas nossas cooperativas, nos nossos silos, nos nossos armazéns, mas na medida que eles vão indo em direção ao Porto Rio Grande, que vão sendo monetizados, esse recurso começa a circular fortemente na economia. É verdade que, neste momento, muita coisa já está acontecendo, sim, porque muitos setores já estão em função desta instabilidade de não saber. Nós estamos com uma dificuldade com o dólar, que estava nos ajudando por um lado, mas também subindo os custos de produção por outro, agora veio para trás, mas de qualquer maneira já os produtores saíram muito já a comprar os insumos já para a próxima safra 21-22. Então, à medida que o ano vá acontecendo, e mais as medidas que nós estamos vendo, ontem eu ouvi atentamente a entrevista do nosso governador Eduardo Leite aí com vocês, contigo, Rosane, e com o Daniel Escola, e nós estávamos vendo, sim, já estamos sentindo. O nosso Departamento de Economia da FASUL já detectou as duas curvas que começam a se descolar aqui no estado do Rio Grande do Sul por essas medidas que o governador e a Assembleia já tomaram de diminuição do tamanho do estado. Isto também já está repercutindo, tanto é que o governador antes estava anunciando grandes investimentos justamente naquilo que nós mais necessitamos, na infraestrutura, para que tenhamos uma logística mais eficiente. Então, essas são coisas que estão acontecendo. E para nós, orgulhosamente, nós, o nosso setor, contribuindo fortemente. Agora, são outras questões que nós estamos levantando, que temos que levantar, porque nós não podemos ficar à mercê daquilo que aconteceu ano passado, que uma simples seca veio e nos colheu aquilo que é a base da economia do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que evoluir, sim, e muito em irrigação. Temos que afastar as filigranas jurídicas que estão impactando negativamente para que também possamos evoluir no setor e seguir investindo fortemente aí.
Tá bom. Deixa eu só aproveitar a sua presença aqui no Gaúcha Atualidade para falar de um produto que é extremamente importante. Estamos na época do plantio e tem toda uma preocupação com o clima, com falta de chuva. O plantio do trigo, qual é a perspectiva para a safra de trigo no Rio Grande do Sul, presidente?
Rosane, nós da Federação da Agricultura, juntamente com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e as Embrapas, estamos desenvolvendo um grande programa para o estado do Rio Grande do Sul, que nós estamos chamando de programa Duas Safras. O que, que está efetivamente acontecendo? Hoje nós estamos com um déficit de milho entre 7 e 9 milhões de toneladas de grãos de milho entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são dois grandes provedores, são dois grandes fornecedores da indústria de proteína animal, que eu diria assim, que eu digo que é frango e suíno. Estamos com um déficit muito grande disso aí. Então nós estamos trabalhando os nossos produtores rurais com as tecnologias geradas por quatro Embrapas, Embrapa de Bagé, Pelotas, Passo Fundo e Concórdia em Santa Catarina, que já fizemos contato, estamos trabalhando, já estamos treinando o pessoal do nosso Senar para chegar ao produtor e mostrar ao produtor as possibilidades que nós temos de desenvolver duas safras no Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul não faz duas safras, ele faz 1.09 safra. O que, que significa isso para quem é leigo? Faz uma grande safra de soja de 6 milhões de hectares e chega no inverno e planta apenas 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil hectares de trigo. E o resto é apenas cobertura vegetal com vistas à nova safra. O que, que nós estamos levando, aproveitando este momento de valorização das commodities? Que o produtor deve se empenhar em aumentar as culturas de inverno, notadamente de grão, onde pode ser triticale, centeio, cevada, a própria aveia, trigo feed, que é o trigo para a ração, para em substituição ao cereal milho, e que este ano ainda vai se agravar, porque pela seca que está colocada lá no Brasil Central, deverá haver uma quebra aí que já se estima em torno de 30%. Então nós estamos tentando fazer com que o nosso produtor faça uma expansão na lavoura de inverno, com estas outras alternativas, porque mercado existe. Tanto é que as grandes corporações, as grandes empresas desta área de suinocultura e de avicultura já estão precificando e já fazendo compras futuras destes grãos de inverno. Então, evidentemente, diz assim, vamos conseguir resolver tudo esse ano? Não, porque se todos os produtores quisessem aumentar a safra de inverno, nós não teríamos semente disponível, mas é um programa que veio para ficar e é um programa de curto, médio e longo prazo, onde nós pretendemos ocupar todo esse espaço com culturas de inverno, e aí o Rio Grande do Sul passaria efetivamente a fazer duas safras, e isso aí nós precificamos que deve ser um incremento de mais de 20 bilhões na economia do estado. Então são coisas que já estão sendo trabalhadas por nós e que nós estamos justamente convencendo o nosso maior cliente, que é o nosso produtor rural, para que se lance nisso aí, porque parece que o mercado está garantido. Com a voracidade que a China vem se apresentando nestes últimos anos, que não há nada que chegue, e o Brasil é o grande fornecedor deste país asiático.
Presidente, muito obrigado pela interpretação dos números aí desse setor importante para a economia gaúcha. Um bom dia para o senhor.
Ok, Daniela Escola, Rosane, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos na Rádio Gaúcha. Um bom dia a todos.